Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, quero mandar um abraço para o pessoal de Laguna Carapã, lembrando que hoje tem o jantar italiano. Um abraço lá para os nossos amigos, Bruno e Arlete, da coordenação da paróquia. Jantar italiano que não dá para ninguém, né? Colocou à venda as mesas, não tem crise lá, viu? logo, ontem falei com o pessoal, quem sabe lá para umas 23 horas, aí quase meia-noite, eu chego por aí para fazer uma visita.
É ceia.
Exatamente. Um abraço para os nossos amigos de Laguna Carapã. Nós queremos agora ouvir uma outra reportagem, né, da Rádio Web sobre a questão dos juros para a gente tentar orientar aqui a nossa população sobre o uso do cartão de crédito, sobre o uso de cheque especial e etc.
A taxa de juros do cheque especial subiu 6 pontos percentuais em maio e alcançou 232% ao ano, o maior patamar em quase 20 anos. Já o cartão de crédito rotativo, aquele utilizado quando o cliente não paga a fatura integral, saltou para 360,6% ao ano. Esses valores se referem aos juros cobrados de pessoas físicas e foram divulgados nesta terça-feira pelo Banco Central. Os dados mostram que essas modalidades continuam a liderar como as mais caras do mercado financeiro. O economista Newton Marques recomenda que as pessoas evitem utilizar o cheque especial e paguem toda a fatura em dia. Para quem já está no vermelho, uma das dicas é renegociar as dívidas.
Primeiro, eles têm que tentar ajustar suas finanças. Temos que tentar convencer as pessoas dela tentar ver o que é possível cortar, renegociar a dívida, um prazo mais longo, uma taxa de juros mais baixa. Porque às vezes tem pessoas que estão se endividando e não sabe que tem taxa de juros mais baixa.
Ainda de acordo com o Banco Central, a taxa de juros para compra de veículos subiu para 24,8% em maio e o financiamento imobiliário fechou o mês em 11,8%. Já o crédito não consignado teve queda e ficou em 111,5%, um patamar ainda elevado. Agência Rádio Web, de Brasília, Larissa Mantovan.
Alessandro, compras em cheque, em cartão, muito cheque devolvido na sua empresa?
Não, porque a venda de cheque caiu muito. Uhum. A gente tinha 10, 15 anos atrás um volume de 75% de venda de cheque. Hoje não chega a 5%. A grande maioria é cartão de crédito. Chega quase a 30% sobre toda a venda da loja, né, no caso. Aí a gente, é uma venda absurda, a gente percebe o que acontece esses últimos dias. A venda de cartão continuou, o que caiu foi a venda em dinheiro, a venda à vista. Isso que a gente vem percebendo no dia a dia.
Agora significa, Carlos, que a pessoa está protelando suas dívidas. E aqui, não sei, eu sou ruim de cálculo aqui, porque não fiz economia também, né? Minha matemática não é lá essas coisas. Mas esse juro do cartão chega o quê? A 14% ao mês, aproximadamente? Que o pessoal fala por ano, mas é o quê, mais ou menos, por mês?
Não.
Porque a Selic está quanto agora?
13,75.
13,75.
Mas o juro...
O ano.
É
a Selic, pois é.
O ano.
Vamos ver o cartão por mês agora.
O cartão é um dos juros mais caros. Está aqui o doutor Carlos, em economia, ele pode te fornecer esses dados. Acontece que o cartão, se você saber usar, você não vai pagar nada. Dependendo só... O que você paga nele, o que você paga lá no mercado, você falando, vai vencer daqui 30 ou 40 dias. Beleza, se você pagar a fatura dentro do prazo, você não paga nada. Mas se você sair fora do prazo, nós já temos feito algumas revisionais, na época, Carlos era meu sócio, nós tínhamos feito algumas revisionais que chegava até 19 ponto qualquer coisa, quase 20% ao mês. Então se torna quase que impagável. É o camarada, ele entrou nessa, ele dança. Essa ciranda financeira, ele dança. Então, o cartão fica 10%, 10% inicial, certo? 10%, 12% inicial. Aí você vai deixando, ele vai chegar a esse patamar que nós estamos falando. Então, ele vai galgando juro, taxa, tal, não sei o que, se deixar, vai longe, vai mais longe ainda. E, aproveitando o embalo, o cheque especial também é outra coisa que está aproximadamente 10%.
Ao mês. Entendeu?
Ao mês. Então, ninguém, cara, aguenta. Você pega uma taxa Selic de 13,75 e um juro de cartão em média 15% com um cheque especial em 10%, como é que faz para pagar? Aí que o governo deveria se meter e não se mete, né?
Agora, eu queria fazer aqui só, antes, para não esquecer também dois participantes aqui, para depois você continuar, Carlos, comentando. O Juscelino fala sobre a questão dos percalços econômicos e financeiros que causa sofrimento ao povo, né? E o juro certamente causa esse sofrimento. Depois, bom dia, padre, estou ouvindo realmente, os analistas estão certíssimos, o comércio pequeno está por um fio, os impostos estão gerando desemprego, está tudo muito difícil. A Solaine aqui de Dourados. E se quiser comentar esses dois casos, né, essas duas intervenções aqui, mas também sobre essa questão dos juros. Para a população aqui, agora é importante que a população realmente comece a tomar cuidado, né, porque como a população deve agir? Comprar, como disse o economista da Rádio Web, só em dinheiro?
Não, o cartão de crédito, dentro daquilo que o Gilmar colocou, é um instrumento hoje que facilita enormemente a vida das pessoas. Agora, o que a gente precisa entender é por que que os juros no Brasil chegaram nessa casa estratosférica. Primeiro, porque o governo deve 2 trilhões 490 bilhões de reais de dívida circulante. Então, para financiar essa dívida, né, ele precisa pagar um custo atrativo, porque senão o credor não refinancia. Então, o financiamento da chamada dívida imobiliária pública, feita com títulos da dívida pública, pressiona a Selic para cima. E a segunda coisa é porque o governo, na tentativa de segurar a inflação, usa os juros altos como ferramenta de combate à inflação. Então, essas duas coisas colocam a Selic em 13,75% ao ano, contra um juro médio no resto do mundo de 2,5%. Bom, o problema começa aí. Agora, você fala, mas por que que o cheque especial chegou a 10%, que vai dar 202% ao ano? Por que que chegou nesse patamar? Ah, bom, então vamos fazer um diagnóstico da situação. Hoje, de cada 10 brasileiros que operam com cheque especial, 4 não estão honrando os seus limites. Ou seja, 4 de cada 10 operações estão virando inadimplência. Agora, o banco não perde dinheiro. Então, os 6 que estão pagando vão pagar pelos 10 e vão fazer lucro para os bancos. E olha que os bancos tiveram 28 bilhões de reais de lucro em 2014.
Ninguém ganha tanto dinheiro, né?
Eu rezo todo dia, mas Deus não me escuta, não sei por quê. Eu peço, Deus, não me deixe morrer sem fundar o meu banco. Mas lógico, se eu pego o dinheiro do governo a 13,75 ao ano e empresto a 202, ué, o que que dá de tanto dinheiro quanto isso? Nada. Né? Nem alface hidropônica.
Né? Gilmar.
Posso dar uma...
Claro, claro.
Carlos, eu vou só trocar
em minutos. Eu quero ser sócio do banco também, se vocês responderem.
Não, lógico, não me deixa de fora, ele sabe disso, senão nós já conversamos há muito tempo. Mas só trocando em miúdo o que o cara está falando da inadimplência, para deixar o pessoal mais atento à história, deixar bem mais claro, que na realidade é o seguinte, isso que o cara está falando da inadimplência do banco, 40%, o cara que deixa pagar o banco, ele divide essa conta, isso não perde. Isso já acontece desde 1900 e quando o vovô era vivo. O que acontecia? Ele comprava por ano na vendinha. Lá na vendinha, o padre Crispim também comprava. Só que o padre Crispim foi embora e não pagou a conta.
Ô, Jesus.
O que aconteceu? Sobrou essa conta para o Carlos, para o Gilmar, para o Alessandro. O vendeiro, por sua vez, para não perder, dividiu uma latinha de sardinha para cada um e ele recebeu a conta do padre. Hoje o banco faz isso, a mesma coisa. A mesma metodologia aplicada, lógico, de outra maneira, lá atrás, é a metodologia de hoje. Quer dizer, essas contas são velhas, são antigas. Quando o cara fala, tem que mudar o sistema tem que mudar mesmo. Quando ele fala, é de 1988, a época da data da Constituição Financeira nossa, da Constituição Federal no Brasil, o que acontece? Ela já é antiga, vai se aposentar, como o Carlos disse, e a metodologia é mais velha do que isso ainda. E não mexe, ninguém mexe. Por que que não mexe? Porque financiam política, financiam isso, aquilo e outro. E nós aqui embaixo continuamos a pagar a conta, do mesmo jeitinho.
Aqui tem uma consideração, só para a gente continuar, se depois você pode partir de onde você já estava, do Clóvis Batista. Ele disse que foi comprado em uma loja de departamento, havia uma promoção relâmpago que estava em 399. 399 por 279, portanto mais de 100 reais. Não conseguiu comprar em dinheiro, que o pessoal disse que só aceitava se fosse no cartão da loja. Ele pergunta, a loja pode fazer isso?
Pode.
Pode?
Pode. Infelizmente, o Código de Defesa do Consumidor, que precisa de algumas, de alguns aperfeiçoamentos, não proíbe isso, que é a chamada venda com instrumento de financiamento próprio. Isso existe.
Mas tem que estar explícito.
É, agora, o que o cidadão tem que cobrar é o seguinte, se essas informações estão colocadas ali. Eu fiz, padre, uma situação aqui que depois me deu até dor de cabeça, mas eu fiz. Eu cheguei numa loja aqui para fazer uma compra e tinha uma fila enorme. Cheguei lá na ponta do caixa para pagar a minha compra, saquei o meu talão de cheque. A menina do caixa disse assim: mas nós não aceitamos cheque. Eu virei e falei: mas cadê o aviso? Ah, não tem. Não tive dúvidas. Corri na Polícia Civil e busquei os homens. Agora, quantos brasileiros fazem isso?
Eu não faria.
Mas tem que fazer.
Não por faria porque eu não sabia da informação, né?
Porque
se soubesse, eu faria.
Você não vai aceitar o... Tem que ter um aviso em local visível. O Banco Central exige isso. Você não é obrigado a aceitar. Ó, eu vou vender assim, mas tem que ter o aviso que diga como é que você vai fazer. A única coisa que a lei diz que o cidadão não pode recusar sob pena de detenção é dinheiro. Se você estiver aportando uma cédula de real e ela for verdadeira e você se recusar a recebê-la, isso é passível de detenção.
Vou dizer, então, esse é esse caso.
Agora,
ele estava com dinheiro.
Agora, se você tem instrumentos legalizados e colocados com aviso e tudo mais, você pode se portar a isso. Ele poderia questionar essa medida. Agora, eu quero voltar na questão dos juros lá para dizer o seguinte. No cartão de crédito hoje, a inadimplência está chegando a 55%. Para o Alessandro é bom vender no cartão de crédito. Por quê? Porque a empresa vai pagar. Ele não tem nada a ver com o cliente, ele tem a ver com a empresa administradora de cartão. Com a Visa, com a Credit Card, com a Mastercard, com não sei quem que vai pagar para ele.
Ele já paga por isso.
Agora, essa empresa vai absorver essa inadimplência e vai ratear entre os que estão pagando.
Aí aumenta mais o juro.
Por isso o juro do cartão de banco hoje passa dos 300% ao ano. Agora, a sua renda cresce 300% ao ano?
Nunca.
É, então, é impagável.
Nem em 300 anos ela cresce 300%.
Esse é que é o problema. Então, o que é que nós precisamos fazer?
O povo
é entender isso, trabalhar essas questões. Eu digo sempre que eu queria ser presidente da República do Brasil só por meia hora. Tempo de fazer... Um decreto-lei com dois artigos. O artigo primeiro ia dizer assim: ficam proibidas no país quaisquer formas de cobrança de juro que não seja juro anual. Artigo segundo, revoga-se as disposições em contrário. Por quê? Porque muitos desses absurdos nós iríamos resolver. Eu queria ver o gerente do banco chegar para o senhor e dizer assim: olha, Padre Crispim, o senhor é um grande cliente nosso. Nós estamos tão felizes que o senhor, nós vamos aumentar o limite do seu cheque especial de 10 para 20 mil. E como o senhor é um cliente mais especial ainda, nós vamos dar uma condição para o senhor do seguinte: o senhor está pagando juro hoje de 85% ao mês, nós vamos subir só para 105%. Eu queria ver se o senhor ia aceitar. Mas como as nossas escolas não ensinam matemática financeira, me ensina seno, cosseno, cossano, secante, bissetriz, raiz quadrada, um monte de coisa que o cidadão nunca vai usar. E isso é um problema sério. Por exemplo, eu sei que o senhor estudou... como é que chama aquela coisa lá que ninguém sabe calcular?
Que ninguém sabe calcular?
Não.
Teorema de Pitágoras?
Essas coisas todas aí. Você estudou isso, mas pra que isso serviu na sua vida? O que você fez com isso?
Pra nada.
Então?
Estudei mais na filosofia do que na matemática.
Mas pra que serviu isso? Agora, pergunta se o brasileiro sabe converter juro mensal em juro anual. Não sabe. Então, se você falar pra ele que um juro de 4,5% ao ano é um juro barato, ele acredita, ele não sabe fazer a conta.
Acho que só tinha que ter uma aula só de... A calculadora financeira resolveu o problema de todo mundo.
Mas ninguém sabe.
Ninguém sabe usar.
A escola, né?
Nem sabe como
não
ligar
trabalha
a calculadora.
Isso.
O que acontece no dia a dia não vem para o usuário falado, que é o aluno.
Eu posso futuro. Falar que eu sou prova disso, porque eu era péssimo de matemática. Eu sou formado em administração.
Alessandro.
O Carlos é meu professor, foi meu professor. Aí. Eu aprendi matemática na faculdade. Eu gosto de matemática por causa da faculdade. Aí. Eu não aprendi na escola. Na escola é que nem falou, raio disso, cosseno daquilo, tirar radiano disso. Não usei nada na faculdade.
Nem equação de primeiro, segundo grau você não aprendeu na escola?
Aí aprendi, aí é diferente. Hoje eu uso. É mesmo a regrinha de três, é a coisa mais prática que você tem hoje para qualquer coisa. Você vai fazer a regra de três. Sim. Quem sabe fazer a regra de três? Poucas pessoas sabem fazer a regra de três.
É. Mas agora, se usa bastante.
Nosso programa está terminando, mas também essa questão da própria população que não conhece e às vezes não tem interesse também, né? Eu cito só um exemplo quando a gente fala de honestidade, de crise, não sei o que, isso e aquilo. É, nós fizemos a reforma da catedral, eu disponibilizei todo o balancete da reforma para as pessoas que ajudaram. Nenhum pegou até hoje, né? E aí essa semana saiu uma matéria no jornal de uma pessoa daqui da cidade impressionado com a honestidade do caso. Eu digo, mas não devia se impressionar, isso é normal, né? Isso deveria ser normal. Então veja que aqui também nós temos uma questão de crise financeira que está misturada com crise de valores, né? Com crise moral, porque a nossa população parece que está perdida diante da coisa, né? Vai empurrando as coisas com a barriga, sim, vai, né? E...
sem conhecimento de causa.
Sem conhecimento de causa. Agora eu gostaria que vocês três fechassem, tem um minuto e meio para cada um, falando sobre os cuidados que nós devemos ter diante dessa crise que não parece que vai acabar assim tão rapidinho, né? Passou de marola para a onda, uhum, e Deus ajude, Deus não nos permita de chegar no tsunami.
E abaixa a maré, né?
É.
Posso começar então, padre?
Pode, pode, Gilmar.
Então tá. Eu acho que é o seguinte, isso é a opinião do Gilmar, tá? No momento de inflação alta, existem mudanças de hábito. Essas mudanças de hábito, o que nós deveríamos deixar de fazer? Tem muita gente que vai ficar brava por aí, mas ó, cortes, equilibrar cortes em certas compras, equilibrar os gastos do orçamento. O que nós temos que ponderar? Ponderar aqui também o supérfluo, deixar o supérfluo de lado. E nunca deixar de planejar, gente. A maioria da família nossa não planeja. Ele vai tocando, como o padre falou, vai empurrando. Planeja. Planeja que o planejamento, dentro do que você ganha, você vai conseguir sair no fim do ano. Porque no fim do ano, sempre do planejamento, você tem que saber que lá no fim do ano, depois vem festas, vem material escolar e assim sucessivamente. E nessa época de crise agora, como nós estamos passando, tem que ser mais rígido ainda no planejamento. Então, uma das coisinhas que tem que se fazer é cortar o supérfluo. Corta mesmo, porque lá na frente nós vamos precisar, tá?
Muito bem. Como é que corta a luz, hein?
Pois é, padre.
Gente... não é supérfluo. Vamos lá, Alessandro.
A gente está tentando fazer de tudo aí para a gente está do outro lado da moeda que o Gilmar está falando. A gente está tentando fazer de tudo para tentar trazer o cliente de volta ao consumo. A gente faz ofertas, faz promoções, tenta fazer alguma coisa. Mas a gente percebe que tá complicado para todo mundo, né? A gente vai tentar, vamos ver. 2015 é um ano perdido para nós. A gente já declarou que é um ano perdido para nós no comércio, dentro do ramo do supermercado. Temos esperança para 2016 que se reverta. E tentar e chegar até o final do ano com saúde financeira.
Saúde financeira, isso é interessante, viu? Que também vai incidir na saúde psicológica. Se a saúde financeira estiver bem, sim, a psicológica talvez também aconteça,
ter,
né?
Com certeza. É isso mesmo.
Carlos.
Bom, padre, eu trabalho numa área que... eu trabalho com educação técnica. Então, eu acho que nesse momento eu tenho que fazer a minha parte. E eu estou tentando fazê-la. Inclusive, oportunamente, vou buscar o seu apoio, porque eu acho que a Igreja Católica tem um papel importante nesse processo. Eu estou escrevendo uma obra, né, tentando ensinar as pessoas que cuidados, e muita coisa vai de encontro àquilo que o Gilmar dizia, que cuidados você precisa ter na sua casa para você... eu não digo nem começar a planejar, mas você começar a ter a ideia do seu orçamento da sua casa, de como é que você gere isso. Porque, veja, consumir não é pecado, não é ruim. Não é ruim, só que você precisa saber que esse consumo tem consequências. Então, estou trabalhando nisso, eu acho que fazendo isso eu estou cumprindo o meu papel. Uma outra coisa que eu quero aproveitar, a importância, né, das ondas de rádio, da Rádio Coração, que a gente sabe que hoje chega através da internet no mundo inteiro, para dizer para as pessoas que nós falamos de muita coisa, mas tem muitas outras que precisavam ter sido abordados e que não foram. Mas o mais importante é que as pessoas comecem a perceber que também depende delas, né? De consumirem com mais responsabilidades, de gerirem próprio dinheiro com mais responsabilidade, de saberem que o mundo é cíclico, as coisas são cíclicas, não existe mal que dure para sempre, como não existe fase favorável que também vai durar para sempre. A crise se instalou, mas ela vai passar. Assim como a fase boa que vai suceder essa crise também vai passar. E as pessoas precisam estar preparadas para enfrentar os momentos que vão surgir. Então, eu quero agradecer demais a oportunidade que nos foi concedida, né? Desejar a todos os nossos radiovintes que eles tenham um ótimo final de semana, né? E que o Senhor abençoe a todos nós.
Muito bem. Eu queria lembrar que na internet você já encontra a encíclica do Papa sobre a ecologia, e ela é bastante interessante, porque ela fala de mudanças de hábitos econômicos também.
Sem dúvida.
Você salientou a questão do desperdício, e ele fala exatamente sobre isso, como uma forma de enfrentar, inclusive, essa questão da própria crise de alimentos, etc, etc. Né? Se no Brasil nós temos 100 bilhões aí de desperdício, imagino que o que isso corresponde a nível mundial. Quanta economia a gente poderia fazer? Então, é um documento bastante elaborado. Eu já observei todo o documento, né, de uma forma preliminar, né, não aprofundei ainda, mas já observei, e nos ajuda inclusive também a combater a crise econômica se a gente souber fazer uso de todos os recursos. Nós deixamos aqui um abraço para você que nos acompanhou durante esta manhã, lembrando que este programa será reprisado domingo às 20h30 e durante a semana ele será colocado na internet para que você possa disponibilizar para os seus alunos, para a sua família, para quem você desejar. Retornamos no próximo sábado, se Deus nos permitir.
Acerte a frequência 95 FM, a sintonia certa para um coração exigente.